Estão gravando. Estamos online mais uma vez!
Nossa senhora, o que, que é isso, cara? Parou. Ah,
projetos, coisas novas que estão surgindo. Eu tenho que melhorar a minha apresentação para coisas mais animadas. Tá muito tensa essa série, Ruivo.
Então, cara, e já que tá tensa essa série, eu já vou fazer a pior piada que eu posso fazer logo de cara, porque daí eu não faço no meio episódio. Mas que episódio sem pé nem cabeça, né, Juan? É, porque, né?
É um episódio difícil de se manter em pé, né?
Nossa senhora, cara.
Tá, nós.
Uma explosão de emoções. então, eu agora acabou a cota de piada ruim, de piada maldosa, porque o bagulho é tenso, bicho.
É, então, né, tem que ver que foi um ponto de virada, né?
Nossa senhora, não, essa foi péssima, para.
Então, você viu, não dá pra continuar, cara, dá pra ir muito longe, cara. Nossa senhora, Ruivo.
Rua.
Breakpoint.
The Breakpoint. Cara, como eu já tinha falado várias vezes, né, é o episódio que a gente deixou de focar um pouco em contar parte da história, né, e voltou a focar em drama, né, a gente teve isso no segundo episódio, né, que era aquele, não lembro se é o segundo episódio, que a gente foca num soldado que depois ele vem a falecer logo no final do episódio e tal. A gente teve isso no primeiro episódio, que focava um pouco no drama e tal, mas o primeiro episódio ele é muito mesclado com história, né, com história real. Agora esse episódio, apesar dele estar ali, todo o pano de fundo ser uma história real e tudo mais, ele é extremamente focado no drama. Ele é extremamente focado no drama mesmo, cara. A gente vê o Lipton contando uma história, cara, ele, primeiro episódio narrado, né,
narrado mesmo, né, assim, o que você falou é o terceiro episódio.
O terceiro episódio, né?
Isso, que é o cara que eles encontram lá, parado, olhando pro nada. Que fica cego. Né?
Isso.
E é bem isso. Ele não morre devido à guerra, né?
Depois a gente descobre que a história real é outra.
Exato. Mas sim, esse é o primeiro episódio que ele tem uma narrativa diferente, né? Ele começa na real. Na real, o que ele é? Eu acho que ele é mais tenso do que Bastone, né? E ele tem um olhar a partir dos relatos do Lipton, né? Então ele está narrando tudo. E na real, assim, ele coloca a gente dentro da cabeça do Lipton, né?
É.
Porque ali ele não está descrevendo a cena cinematográfica que está acontecendo, né? É a visão dele de tudo que está acontecendo ali. Então ela tem uma pegada diferente.
É um pouco de opinião, né? A gente tem um pouco de opinião.
Isso aí. Tem a opinião atrelada, cara.
E assim, né? Desde o começo eu tenho falado, né? Pra quem tá ouvindo aí a gente, nesse episódio ele tem o payback disso que eu tenho falado, né? Presta atenção no Lipton e presta atenção no Spears, né? Toda vez que falaram desses dois caras aí, que vocês viram esses dois caras, presta atenção nesses dois caras. Né? Agora a gente tem o payback desses dois personagens, né? E os dois, eles têm um payback juntos, né?
Exato. O episódio, por si só, ele começa foda, né, cara? Porque ele começa com os relatos mais emocionantes da galera, dos velhinhos, né? Dos veteranos, contando como foi horrível, né, cara?
É.
Foi um período foda que eles passaram.
Eles tinham até até agora, né, os veteranos, eles estavam sempre contando, né, de acontecimentos, de pessoas. E agora eles falam de impacto, né? E até a frase no final do episódio, que é retirada do livro, que eu acho que é o Steven Brose que escreve, e tem o livro também.
É o autor do Band of Brothers.
É, isso, o autor do Band of Brothers, que tava na guerra e aparece na série, né? Então ele fala que tem cicatrizes ali que a galera levou, mas que não mostra pra ninguém, que é exatamente a mente, né, cara? Que, do outro personagem que eu falei pra todo mundo sempre prestar atenção, que era o Buck, que é o cara que, assim, ele sintetiza tudo isso, né? O Guernier fala sobre isso, né? O cara levou um ferimento, né? Ele levou um tiro na bunda. Né? O ferimento dele não é um ferimento que tira ele da guerra, não é um ferimento que marca ele pro resto da vida, não é aquela coisa que, putz, o cara agora tem um problema físico pro resto da vida por conta de um tiro na guerra. Mas a mente dele, por ter ficado no hospital, ter visto tudo o que estava acontecendo ali, ter visto o resultado da guerra da forma mais crua possível, você vê o quanto isso impacta o cara, e dentro do episódio daí ele vê aquilo acontecer com os amigos dele. Não é só aconteceu com uma galera, é com o meu amigo, é com o meu com o cara que tá andando comigo aqui desde que eu caí nessa merda desse continente, agora é os meus irmãos que estão sofrendo. E daí o cara... Então,
eles bem isso, eles colocam até, né, quando eles estão falando, tem uma hora que eles comparam, eles começam falando sobre o que todo mundo na Easy ali já foi, já levou um tiro, né, já foi machucado, né. E o Buck até eles falam, né, que ele fala, ele mostra a bunda, né, ele fala que ele atravessou de um lado e saiu do outro, né.
É.
E daí depois o Buck sai de cena e os dois soldados que estão falando sobre isso, né, porque é um cara novo, né, falando, tipo, meu, você vai se machucar ainda, né.
Uhum.
Ele ainda fala do Buck, né, que o Buck, além disso, teve essa questão, que ele se machucou muito mais dentro da enfermaria.
Aham. Uhum.
Que o que ele viu lá marcou ele num ponto que ele não voltou mais igual, né?
É, exatamente. Exatamente.
É foda.
E é engraçado, porque esse episódio a gente passa... Putz, esse episódio, cara, ele é muito... Se alguém falasse assim pra você que ele não é uma história real, é muito fácil de acreditar, cara. Porque ele tem muita reviravolta nesse episódio. Ele tem uma história muito novela, assim, né, cara? A história do Capitão Dyke e o Winters tentando substituir o cara. E ele sendo um cara de costas quentes. E vai pra guerra com esse cara na frente. E o Buck é o cara que deveria liderar todo mundo. E o Lipton, cara, ali, tipo, na berlina do negócio. Então ele é muito novelístico, né, cara? Ele é uma história, assim, cara, que você poderia ter visto em qualquer livro de ficção sobre uma história da guerra. Você poderia ter visto essa história.
O último do romance, do cara com a enfermeira, não. Aquilo não tem.
Não, mas
eu entendi o que você quis dizer.
Mas, assim, o do romance, a gente ainda pode até imaginar que não é uma história real. Entendeu? Agora, esse é uma história real. Tá escrito nos livros, cara. Se você procurar sobre o Capitão Dyke, cara, você vai ler que ele era exatamente aquele cara. Tanto que ele ganhou um apelido, e isso tá nos dois livros que falam sobre essa batalha dos Boogers, né? Dos Boogers, Ardenas, né? Nos dois livros que falam sobre essas batalhas, todos os livros, cara, se referem a ele como o Foxhole Dyke, que é o Dyke da trincheira, né? Que o cara não saía das trincheiras, vivia enfiado num buraco se escondendo. Uhum. Né? Então, cara, olha o tipo de história que esses caras passaram na vida real, cara. É muito pesado, cara. Pensar que você tá num campo aberto, levando tiro, e é esse cara que tá liderando você. Cara, chega, cara, vendo esse episódio já, e não é a primeira vez que eu vejo, cara. Deve ser, sei lá, a oitava vez que eu tô assistindo esse episódio. Toda vez que eu vejo essa cena me dá um embrulho, cara. O cara parar no meio de um campo aberto, cara. Todo mundo atirando nele, e o cara não saber o que fazer.
Ah, sim, na invasão.
Uhum. Meu, é impossível, cara, pensar nisso na vida real. Eu já fico irritado, cara, se no meu trabalho, às vezes, tipo, você tá numa reunião boba, cara, resolver um negócio, quem que vai preencher a planilha? E o gerente da reunião não sabe quem que vai preencher a planilha. Eu já fico irritado com isso. Imagina,
você fica, cara, irritado com qualquer coisa, cara.
Imagina na guerra, cara. Imagina na meio de uma guerra, cara. Tira o voo pra todo quanto que é lado, o cara não sai pra onde ir, velho. Nossa, cara, eu fico tenso só de imaginar, cara.
É, não, mas é foda mesmo, cara. É da morte. Mas, enfim, e é legal que tem essa evolução de novo, né? A história é bem contada, né? Eu acho que é esse que é a grande sacada dessa série, né? Então, ele começa o episódio pontuando corretamente todos esses detalhezinhos. Tanto o fato de que todo mundo ali se machucou fisicamente na Easy, mas alguns tiveram algumas, como você colocou, né, algumas marcas, algumas feridas que ninguém viu, né, que estão na mente, né, na alma dos caras, né. Tem a questão do Winters, que desde o começo ele tá ali sofrendo com essa questão do capitão ali, que ele precisa tirar o cara, ele quer intervir, mas ele não pode, ele tenta mover os pauzinhos ali para isso, né.
É, e por ele ser esse episódio narrado, ele é bem verborrágico, né? Ele é bem detalhado e, assim, tipo, você não fica com dúvida, né? Ele fala palavra por palavra o que tá acontecendo.
Uhum. Não, é bem isso. E ele tem também a evolução do herói ali, né, cara? O John Toy, quando ele tá reclamando isso, ele encontra o John Toy voltando da enfermaria com o braço quebrado, né?
Uhum.
E daí ele fala pra ele ficar ali ainda, relaxado, ele voltar pra enfermaria, ele tira a tala, né, e fala, não, 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 deixa que eu quero voltar, né, e ele acaba sendo o pivô aí pra saída do Buck, né? Sim. Então, porque ele volta para a trincheira e daí começa uma sequência de ataques bizarras dos alemães em cima deles, né? Porque os alemães estão na cidade de Foy e eles estão nos arredores ali aguardando, analisando, né? Eles estão avaliando o que os alemães estão fazendo para definir como que eles vão atacar.
É, exatamente.
É isso que eles estão fazendo.
É, a cidade de Foy, assim, vamos lá, contexto histórico. A cidade de Foy tá tomada pelos alemães e eles estão dominando as florestas em volta dessa cidade, né? Então, eles estão ali com, acho que é a ala oeste dessa floresta. E eu acho que, né, eu acho que existe um problema, eu acho que, sei lá, talvez de direção, o cenário desse episódio, que quando eles pegam olhando da floresta para a cidade, parece que é muito aberto, né? E os alemães sempre poderiam estar vendo eles ali, trabalhando, alguma coisa do gênero. Fica meio estranho essa cena, assim, cara. E pelo que eu andei lendo, não era bem assim. Eles não estavam tão próximos da beirada da floresta, eles não conseguiam ter essa visão tão aberta da cidade. Os alemães não teriam visto eles na floresta, se olhassem para a floresta com calma. Mas os ataques eram exatamente aquilo ali que acontece. Do nada, você tá ali conversando, houve um assobio, pô, tá vindo, e cada um pro seu canto aí, vamos se esconder. E daí tinha uma parada, primeiras vezes que eu assisti essa série, eu sempre me perguntava assim, cara, por que quando você começa a ser atacado, por que que você busca um buraco pra se esconder? Né? Por que que você quer uma trincheira, né? Uhum. Sendo que a bomba pode cair dentro da trincheira, né? E nesse episódio acontece isso, né? A bomba cai na trincheira, né? Com duas pessoas ali, cara. E a gente vê o personagem do Sam Rockwell. Esqueci o nome dele agora, cara. Mas é o... Opa, Rockwell. Não achei aqui. Vou achar, daqui a pouco eu já falo o nome dele. Mas você vê o personagem desse cara indo pra uma trincheira. Ele tá ali se esgueirando e tentando chegar na trincheira. E do nada cai uma bomba na trincheira. Isso. E daí o que que você faz, cara? Seus dois amigos morreram, você tá perdido.
Continua procurando outra trincheira, né?
O que você vai fazer é procurar outra trincheira, cara. E existe o mesmo risco. Mas aí depois de um tempo descobriu por que que você procura uma trincheira pra se esconder quando você tá nesse ataque. Primeiro que você não consegue fugir, né? Ficar correndo de um lado pro outro, cai bomba pra todo canto, você vai continuar caindo e você vai ficar exposto. E qual que é o problema dessa exposição? Que quando a bomba cai, não só estilhaço da bomba, mas sai um monte de pedaço de madeira, chão, pedra, sai voando. Árvores, tudo. As árvores. Então, quando você tá na trincheira, escondido na trincheira, agachado na trincheira, tudo isso passa por cima de você. Uhum. Então, você não elimina a possibilidade de uma bomba cair na tua cabeça.
Mas você se limita somente a isso, né?
Exatamente, você se limita somente a isso. E daí é uma em um milhão. Não, nem tanto, né?
É mais difícil. Não, é exatamente. E é engraçado, o episódio mostra duas bombas caindo em trincheira, né? Uma caindo e detonando, e a outra que detona e que cai e não explode, né?
Não explode.
Que é quando o Lipton começa a fumar.
É quando o Lipton começa a fumar.
Enfim, mas tem esse ponto e daí, enfim, começam esses ataques. Quando você falou da cidade, eu concordo, a sensação que dá na série é isso, é que a floresta é bem aberta, né?
É.
E não é isso, eles estão no interior da floresta, mas eles vão para a orla dela para poder avaliar a cidade e tudo mais e vão retornando, né? Então eles vão periodicamente avaliando ali, tanto que eles vão trazendo reportes específicos do que os caras estão fazendo para tentar mapear como que é a melhor forma de atacar. E eles têm. E daí, por consequência, eles ficam recebendo ataques constantes, né? E nessa, no que o John Foy retorna, cara, ele já retorna ele é um motivador, né?
Oi? O Toy. Foy é a cidade.
John Toy.
Joey Toy.
Ele acaba o Guarnir, né? É um grande amigo dele, né? Ele fica mega felizão com o retorno, né? Eles até falam disso, o Lipton fala disso, né? Que o retorno do Joey foi massa pro Guarnir. E no primeiro ataque que rola, o John Toy perde a perna. O Guarnir vai ajudar ele e explode de novo, daí o Guarnir perde a dele, né? Os dois ficam sem perna.
Isso.
E quem vai socorrer os dois quando ouve os gritos é o Buck, né? E dali aí entra em parafuso, né?
E não mostra. Já tava impactado, já tinha o seu impacto, sim, sim. Ali ele só
só não, daí ele, tem mais. Ele para. É. Daí era o ponto, né, o Limpton. O Winters tinha essa, ele queria tirar o capitão, não sabia quem colocar no lugar, e é legal esse ponto, né, que volta no paralelo com a empresa, né, com uma empresa grande, né, que é esse movimento de xadrez, esse pensamento no crescimento como um todo, né. Às vezes você quer movimentar o cara, o Buck era o melhor cara, mas ele não estava bem da cabeça para isso, e eles precisavam de um cara experiente como o Buck para continuar liderando os pelotões, né. Não podia tirar ele do bom trabalho que ele estava fazendo.
Eu costumo dizer que é o bom motorista de escavadeira, né? Não necessariamente Ele vai ser um bom líder. Exato, né? Mas ele vai pilotar a escavadeira muito bem.
É, não, no caso ali, eles deixam isso. Tipo, ele tem grandes chances de ser um bom líder, mas eles precisam do cara fazendo o que ele faz bem hoje. Isso. No final das contas, termina o episódio, todas as opções vão pro caralho, né? O Lipton nem é citado, na verdade, nessa lista do original.
É porque o Lipton é sargento, né? O Lipton não é tenente. Para virar capitão, você teria que estar no cargo de tenente. Uhum. E o Lipton é sargento, e os únicos tenentes ali é o. Putz, esqueci o nome agora do cara. É, tem um cara que tem um nome engraçado lá, sei lá o quê. E daí o acho que é o Foley. E daí o Buck. E só, essas são as opções. E quando ele fala, né? Quando eles estão falando ali sobre quem vai aceitar, vai substituir, ele deixa bem claro, né, que o Buck seria a única opção, mas ele não tá bem na cabeça. E depois a gente vê o breaking point disso, né? Você vê o ponto de ruptura dele nisso aí. É, a hora que ele vê os dois amigos no chão sofrendo, ele não consegue nem reagir, cara.
Uhum.
Eu não consigo pensar em como seria isso, cara. Pesado demais.
É o chão dele mesmo, é muito foda, cara. E é foda porque os dois.
Isso, cara, que a gente nem falou. O Guarnir,
né, cara? Ele tá são ali.
É, exatamente. Ele
continua consolando o Joey, assim.
É. E não só isso, cara. Antes disso, teve a perda do Hubler, né? O cara da arma alemã lá, esqueci o nome.
Ah, é verdade. Que puta merda, ele dá um tiro na perna.
Ele dá um tiro na perna, o cara guarda uma. Como que é o nome da arma, pô? É uma
Luger.
Uma Luger. Ele guarda uma Luger na calça e a Luger dispara, acerta a artéria dele no meio da perna, o cara morre. Um acidente. Morre.
Por cagada, assim, é foda.
Uma puta de uma cagada, cara. E ele morre no colo do Buck.
É.
E daí o Buck, você já vê o Buck ficando meio retardado da cabeça ali. Desculpa. Desculpa aí, Sr. Buck. Sei que você tá olhando aí, então quer que você esteja aí, desculpa falar desse jeito. É, mas você vê ele ficando mal, cara.
Sim.
E daí vem ele ainda encontra mais dois caras que são brother, um tentando salvar o outro, cara, e acontece tudo que acontece. Cara, é muito fora da cabeça.
É o desespero do cerco ali, né, cara? Os caras estão presos, não pode ir, não pode voltar. Cara, é muito estresse
acumulado. Parou.
A Jark que saiu.
A Jark que saiu, então tá bom. Tchau, Jair.
É muito, muito estresse acumulado, cara. É foda. Dá pra entender, né? E cara, você falou, não é só isso. E daí são as pecinhas que vão surgindo, né? Porque o Lipton, ele vai correndo por trás, né? Mantendo o equilíbrio entre o Dyke, a maluquice dele, o fato do cara ficar desaparecendo e fugindo, né? Dos problemas, né?
O cara, no meio da Segunda Guerra Mundial, ele arranjava tempo pra ir caminhar.
Exato, cara. E daí. E ele tinha que manter os homens motivados, né, cara?
É.
Então isso que é foda. Eles vão correndo, ele vai entregando, vai ajeitando, vai agilizando os caras, motivando. E a Luger é uma que ele entrega pro carinha que lá no primeiro episódio falou que ele queria ter uma Luger pra levar por mão, né?
Aham.
Uhum. Então ele vai usando, ele vai coletando essas pecinhas e compartilhando no pra manter a galera motivada e fazendo a ponte com o Winters também, né? Tanto que chega num ponto que ele fala, velho, ele vai lá pra reclamar do Dyke, né? Ele baixa a guarda e fala, meu, não dá.
É, não tem o que fazer, né, cara? Eles estão falando, isso é antes da invasão à cidade de Foy, né?
Invasão.
Eles conseguiram...
Quando eles definem que eles vão invadir no dia seguinte, ele vai lá e fala, tipo, cara, o Dyke não vai dar.
O Dyke não vai dar.
Exato.
E ele não tem... E o foda do Winter, cara, que o Winter já tinha percebido isso... O Inter já estava querendo fazer essa alteração, só que ele não podia, ele simplesmente não podia. Uhum. E daí quando o Lipton fala isso para ele, cara, assim, é muito triste, cara, porque você vê na cara do Inter, assim, cara, do tipo, beleza, cara, eu entendi, mas o que você quer que eu faça? E daí a gente vem, né, pro ator, né, cara, pro cara que faz o Inter, velho, porra, de novo, ele tá com aquela cara congelada, que tá todo mundo fudido, né, e ele ainda consegue passar essa cara de, tipo, porra, não me fode, cara.
É verdade.
Não me fode, tipo, não adianta você reclamar. A única coisa que você tá fazendo é me deixando com peso na consciência. E daí a gente vê, né, daí no dia da invasão a Foy, né, eu já tinha até comentado, né, cara, isso lá no começo, eu tinha falado assim, pô, esse é um momento, assim, cara, que você sente, cara, que o Winters, ele chega a ser dolorido pra ele, cara, não estar junto com a Izzy. Porque, cara, a hora que ele vê o Dyke fazendo merda, cara, o instinto dele é sair correndo e eu vou resolver essa porra aqui, cara. Vou eu lá. E daí vem o sargentão lá, ou sei lá como que é o cara aqui em cima dele lá, o esqueci o nome agora, o Sink. E ele fala assim, cara, ele você...
Ele fala, não... Cara, não para, que não é teu lugar, né?
Não é teu lugar. Volta aqui, fica aqui. Uhum. E daí entra o Capitão América na jogada, né, cara? Aí a gente conhece o Capitão América de verdade, né, cara? O nosso querido Spears aparece. Cara, esse Exato. Personagem é demais.
Então,
cara.
Antes de entrar no Spears, tem um ponto do Buck, né, cara? Na teoria, ele foi... Ele é afastado da guerra, né? Ele volta por pé de trincheira.
Aham, uhum, isso. Ele não...
Mas não foi, né, cara? Foi porque o cara não pirou, né? Ele foi, cara, ele ficou abalado ao extremo. Ele ficou incapaz da sequência nisso, né, cara? É. E acho que vale... Esse episódio, assim, comparado... Puta, cara, tem muito filme de guerra, tem muita coisa que dá pra consumir desse tema, assim. Mas eu acho que esse daí é um dos mais claros, assim... Deixa bem claro o quão difícil era, cara. A merda que os caras estavam, assim, sabe? Acho que esses dois episódios aí, né? O último e o atual, aí, o Breakpoint, mostra muito isso, cara. Que, velho, era uma guerra psicológica absurda que os caras tinham que fazer ali. Né? Muito sim. foda. Sim, enfim, sim. Daí rola, como você tava falando, a invasão a Foy.
Isso.
E é engraçado porque é uma sequência, né? Eles têm o primeiro avanço. O Dyke para ali num monte de feno e ele surta, assim como o Buck, só que, cara, ele, ao contrário do Buck, ele tinha uma galera debaixo dele ali, aguardando o comando dele, né? Ele chega num ponto que ele trava, né? O Winters liga pra ele e não consegue nem atender o telefone do Winters,
isso, né? Isso. E, cara, a galera gritando com ele, cara, pedindo um recurso. Cara, o que a gente faz? O cara não consegue, cara, ele não consegue dar uma ordem.
Ele começa a mandar parar, mandar voltar, manda flanquear e, tipo, não, tem que ir por dentro, vai pro meio, né, cara?
É, bem isso. E quando a gente vê essa cena, né, você vê... Você não entende direito, assim, porque é muita bagunça, né? E imagino que na guerra deve ser isso mesmo. Mas os alemães estão atacando, cara, de um jeito, assim, que você não consegue coordenar as coisas, né? Sim. Então, por isso, por que você pega um campo aberto e você sai correndo nesse campo aberto e tentando acertar os caras? Porque não tem o que você fazer. Se você tentar ir pousado, você vai continuar exposto. Se você tentar ir pelo meio, você vai continuar exposto. Não tem o que fazer, você tem que atacar em massa, né? É uma horda, né? Você vai com todo mundo pra cima.
É, são dois movimentos, né? O elemento surpresa.
Isso.
E o fato deles estarem espalhados, né? Eles não correm juntos. Então, tipo, os caras não estavam esperando até eles se armassem, iniciar e começar o contra-ataque. Tem tempo de parte do exército, do pelotão avançar. E tem o fato de que, cara, não adianta você atirar uma bomba, que você não vai conseguir acertar todo mundo, porque eles estão todos espalhados, né? Então, essa divisão aí que faz parte da estratégia, né? Não que eu seja um grande conhecedor de estratégia militar.
Mas já jogou Warcraft o suficiente, né?
Pra saber disso, exatamente.
Então, bom, e daí, cara, a gente vendo todo esse movimento, né? Todas essas coisas, a gente sente, né? O exército perdido, você sente o Winters perdido, o Sink impede o Winters de influenciar, de entrar
não,
ali.
Velho, o Winters não tá perdido, ele tá. Putaço, velho. Tá putaço, cara.
Cara, nossa, cara. Porque ele sabia que isso ia acontecer.
Ele não tinha o que fazer.
É, exatamente, cara. Ele tem que seguir, ele tinha que, cara, deve ser muito triste, cara. Porque, querendo ou não, a gente tá olhando uma situação assim que é os amigos dele, né, cara? Não é só Não é só a companhia, é os amigos dele, cara.
É mais do que amigo, né, cara? É aquele negócio todo que a Izzy como um todo tem, né? A união deles ali, né? É muito foda. E é engraçado, é o mesmo motivador do Lipton em manter os caras unidos, em manter o melhor, não é o melhor ambiente mais amigável, né? Mas, cara, manter os caras atentos, acordados, né? Evitar que eles dispersem, porque, cara, todo mundo depende de todo mundo ali, né?
E a gente já tava num momento que o Toy, o Guernhir estavam fora, o Penkala, o Muck já tá. O Muck e o Penkala são quem morreu no, na, 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 na trincheira. Né? Uhum. Então, e o Malark já não tá bem, porque o Buck, o Penkala e o Muck eram os melhores amigos do Malark. Então, cara, tá todo mundo já, tipo assim, não tem mais cabeça. E daí o Dark na frente de todo mundo, cara, a Izzy já tá totalmente zoada. Né? Não tem mais o que fazer. Tá inteira destroçada e ainda pega, cara, um líder desse. Cara, ali, aquilo ali foi um golpe ali pro Winters ali que deve ter doído, cara. Deve não, doeu, né? A gente pode
ver isso. Com certeza. Não, é fato, cara, é fato.
E ele faz o que ele pode fazer na hora, cara. Ele acha o cara mais adequado pra sumir a pica toda lá no meio do campo de batalha e manda o cara fazer. E o Capitão América nasce nesse momento, cara.
É, o Spears, né, cara? Que é o cara do cigarro que matou, cada vez vão aumentando a quantidade de alemães que ele deu um cigarro lá e matou. E por sinal, eles aparecem essa cena, né? Os novatos contando do Spears, e de repente ele brota ali e quando ele sai, ele oferece um cigarro pros piaus que ninguém consegue aceitar, né?
Não, ninguém aceita, todo mundo quietinho. Não, não, tá de boa, tá de boa. É. Exato, muito bom, cara. É muito bom. E você vê que a presença do Spears, né? Assim, ele não entrou ali fazendo nada além do que já se sabia, né? Se você pegar aquela cena que o Winters explica pro Dyke o que o Dyke tem que fazer, e você vê o Spears falando pro Lipton o que eles vão fazer, é a mesma coisa. É só continuar, uhum. Entendeu? Não é que o Spears ele é um cara extremamente inteligente, ele só é um cara decidido no momento de tensão, né? E ele vai lá e ele faz.
É, ele fala isso lá nos primeiros episódios, quando começam a criar essa mitologia dele, né? Lá nos primeiros não, é em Bastogne. Que ele tá na trincheira que ele fala, gente, vocês já morreram.
É, exatamente. Qualquer não, não, coisa é, que... não é em Bastogne, é no terceiro episódio, quando ele conversa com o moleque lá maluco.
Isso. É verdade.
Você veio pra cá, morreram,
cara. Exato, acabou, cara. Qualquer coisa daqui é lucro. E, cara, o pensamento dele é esse. E, cara, é surreal porque aconteceu. E a cena em si é engraçada, cara. Porque ele simplesmente ele precisa avisar a primeira companhia, né? O primeiro batalhão, que tá do outro lado do campo, que eles precisam fazer.
Não, primeiro. Não, calma aí. Primeiro é ele assumindo, tirando o Dyke do comando.
Sim. Ele tem razão. Tirando o Dyke
do comando já é foda.
Porque ele chega mandando.
Ele, cara, só faltou ele dar um tapa na cara do Dyke e mandar falar assim: tira essa farda que tu é moleque.
É verdade.
Só faltou, cara, ele dar na cara e botar o dedo no peito e falar: tira essa farda, cara. Porque a hora que ele tira o Dyke do comando, cara, é automático de todo mundo virar pra ele, cara, entender que aquele cara ali sabe o que vai fazer. E a hora que ele começa a mandar, cara, você vê as coisas andando, né? Você vê.
Todo mundo muda a reação, a né, cara?
E querendo ou não, né, o líder dentro daquele momento da guerra ali, cara, com certeza, cara, influencia na moral da galera. Uhum. Você vê um cara como o Spears, que todo mundo confia, e depois o Spears no final, ele vai falar assim: eu não vou negar essas histórias, porque todo mundo precisa saber que quando eu entro no campo de batalha, eles estão lidando com o cara mais fodão desse exército. Então ele não vai negar todas as histórias dele por causa disso. E é exatamente isso que acontece a hora que eles entram ali. Porque uhum. o que todo mundo fala assim, pô, aquele cara, foda pra caralho, aonde ele for eu vou.
Sim, exato, ele se sente seguro, né?
E ele sai correndo, e todo mundo que tava escondido atrás de uma madeira, atrás de um negócio, ele sai puxando os caras, levanta, vamos, e todo mundo levanta e vai com ele, cara.
Exato.
É foda, cara, e é uma cena fodida, cara. Você pensa, puta cena de filme, mas não, irmão, aconteceu mesmo.
Exato, cara, é muito foda. E daí rola a cena que eu tava falando, estão com problema de comunicação, tá uma entre elas tem os alemães, né, eles precisam que, eu não lembro se a primeira companhia tem que sair, sei lá, sair de onde elas estão pra eles poderem atacar, ou algo assim, e, tipo, o rádio não tá funcionando, o cara simplesmente levanta e vai, ele cruza pelo meio dos alemães, pula a mureta, passa o recado, pula de volta e volta, né, cara, se não bastasse ele ter ido, ele ainda volta, né.
Uhum.
E deixar claro
o que Lipton fala, e é o que o Lipton fala. no começo, eu acho que os alemães ficaram tão bobos de ver o que ele tava fazendo que ninguém atirou. Mas o que realmente impressionou foi quando ele decidiu voltar.
Mas é, tipo, ninguém atira, porque, cara, tipo, não dá pra acreditar que, tipo, caralho, que imagina os alemães ali olhando, tipo, what the fuck, mano? O que esse cara tá fazendo aqui?
Tipo, cara, eles devem ter pensado assim, nem vale gastar uma bala com esse maluco.
Não, exatamente, cara. Ou fica, aquela, deixa que eu deixo, né, cara?
Bem isso, cara. Daí, alô?
Oi. Opa, e cada um foi e, tipo, ninguém fez nada.
E ninguém fez nada, cara. Todo mundo fica se olhando, deixa que eu deixo, e ficou por isso mesmo. E ele volta, daí ele faz esse contato com o primeiro batalhão, ele volta e ele assume a Easy. Uhum. E daí a gente vê mais um último momento do Lipton, cara, que eu acho que esse momento também mostra. E depois ele vai vincular um pouco com o que o Spears fala no final ali, né? Uhum. Porque daí eles estão ali, todo mundo comemorando e cantando e não sei o quê, daí do nada, cara, um maluco leva um tirambaço na cabeça. E daí é aquela barata voa, cada um pro seu canto, e daí vamos lá, cadê o sniper? Lipton acha esse sniper, só que o Lipton não pode fazer nada, a não ser oferecer-se como alvo. E ele vira pro cara que tá do lado dele e fala assim, meu irmão, só não erra. E ele sai correndo, cara, que é o George Luce, que é um franco-atirador também da Easy. Ele sai correndo e espera que esse cara acerte o sniper e beleza.
Na real, tipo, cara, ele não se doou ali, né? É um movimento. Porque o cara precisa mirar pra acertar o sniper. E o sniper tá ali, ele sabe que tem o Lipton tá ali, né? Ele viu eles se recolherem. Então...
Não, mas não só isso. Veja bem, por que eu falo do Lipton se dá pra esse momento? Porque a gente acabou de ver o Spears fazer uma ação, cara, super heróica. A moral do Lipton, cara, tá muito em seguir o novo comandante dele. Então ele sabe, cara, que agora ele tá fazendo tudo aquilo ali, não só pela companhia, pelos amigos, mas porque ele pode confiar no cara que tá acima dele, cara. E eu acho que tem um movimento disso. A moral, cara, do Spears... Quando o Spears entra em campo de batalha, a moral do time levanta,
entendeu? Não, sim, tem, mas ali, cara, eu não vi dessa maneira. Eu vi que, cara, simplesmente o Lipton, cara, era o que ele tinha que fazer. Eles foram encurralados pelo sniper. O sniper sabia que ele tinha pelo menos um soldado ali, né, atrás daquela parede. Entendeu? Eles não tinham nenhuma outra companhia próxima ali para poder sinalizar para os caras acertarem, então o sniper tava vigiando. E o cara não pode armar mira, porque o sniper vai ver, né? Além do reflexo, o fato de que o cara tá mirando ali. O que cabe a ele é correr, e é isso mesmo. No momento que o Lipton sai correndo, quando o sniper avança com a arma para tentar acertar ele, para prever o próximo passo dele e dar o tiro, o cara mira e acerta o cara lá na janela. E que é um puta tiro.
É um puta tiro. Que ele não tá de sniper, ele tá com uma MG Gran, né? É uma M11 Gran, alguma coisa assim. Não é uma sniper, mas beleza, tem um range legal.
Sim, não, mas independente, é foda.
Enfim,
e daí, cara, finaliza na cena mais massa ali, que é na igreja ali, né? Que
tem... Nossa, mais massa não, né, cara? É mais. Nossa, é.
Não, tem uma das melhores conversas, né? Ah, que é o reconhecimento tanto do mito do esqueci o nome do cara, mano.
Do
Spears.
Do Spears.
Né? Que o Spears senta do lado do Lipton e fala que, porra, mandou bem e tal, né? Dá um elogio nele. E daí ele fica, tipo, olhando, sabe? Daí ele fala, meu, vai, se quer perguntar, pergunte. Aí ele, não sei o que. Ele, não, pode falar. Se eu matei 20, não sei o que lá e tal, blá, blá, blá. Sabe qual que é? Pronto. O ponto é que ninguém pergunta. Todo mundo fala, mas ninguém pergunta.
Aham.
Daí ele falou, mas é verdade? Ele falou, cara, não importa, o que importa é que agora é importante que eles acreditem, porque o mito me favorece, né, e favorece a todos, né, então ele deixa claro isso, que é o que você falou, né, e depois ele fala que, puta, tudo, ele fica focando que ele fez mais um ato heróico, né, de ter corrido entre os alemães, mas daí ele fala, porra, mas teve um outro cara que ficou ali mantendo a moral e tararau, ele mostra que, tipo, o que os soldados precisam é ter um herói, é ter alguém que dê a segurança, né, pra eles, né? Mas o que a companhia realmente precisa não é isso, cara. Eles precisam de um maluco cruzando o campo. Eles precisam de alguém que mantenha a companhia online, né? Que mantenha a companhia unida e funcional, né? Que era o que o Winters fazia e é o que o Lipton tá fazendo agora.
Exato. Exatamente.
Daí ele antecipa a promoção do Lipton aí que vai rolar.
Ele fala que o Lipton será um tenente a partir do próximo episódio.
Exatamente, exatamente.
É, e, rapaz.
Cara, esse episódio é foda.
E agora, meu irmão? E agora, prepara que é o último episódio leve. The Last Patrol. É o último episódio leve. É o último episódio que você não vai chorar. Que depois, cara, só assiste aí o próximo episódio depois de conversa. Que o bagulho é louco.
Mas é isso aí, então. Uma semaninha.
Uma semaninha.
Vamos lá, galera. Semana que vem estaremos aí de novo.
Vamos, que nesse episódio...
Pertinho do Natal. Pertinho não. Já vai ser Natal?
Ah, cara. É verdade, né, cara? Até tem que lembrar, né? A gente tá gravando sobre o último episódio de Band of Brothers sobre a Batalha de Ardenas. Na semana que completou quantos anos? 60 anos da Batalha de Ardenas?
76 anos.
76 anos da Batalha de Ardenas, cara. Na semana, na mesma semana. Cara.
Dia no 16... dia, na verdade. Deveria ter sido no dia, mas não foi. Porque teve um probleminha técnico aqui.
É, mas no dia 16 de dezembro foi o dia da tomada de Foy. Da Batalha de Ardenas, da Batalha de Búlgaros.
Uhum.
Punk. Triste, complicado e dolorido.
Isso aí. Então, próxima semana vai ser na semaninha do Natal ali, mas estaremos aqui, isso novamente, aí. Unidos nessa mesa virtual.
É, isso que eu ia falar, virtual. Não aglomere, corra separado para ninguém te acertar o tiro e bomba.
Exatamente, muito bem. Já dizia, já ensinava Warcraft.
Isso.
Valeu, Ruivo, boa semana para ti.
Valeu.
Falou, galera. Tchau, tchau.
Abraço.